E você repete comigo uma oração. Repete comigo assim, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu te peço revelação da tua palavra, para que eu possa entendê-la e praticá-la, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Amém.
Aleluia. Irmãos, eu estava pedindo algo ao Senhor, estava hoje de manhã, não tinha palavra, até a irmã Raíssa me procurou, falou: pastor, quero fazer a arte da... para colocar aqui no telão, tudo mais, para fazer o convite. Eu falei: irmã, eu não sei ainda o que eu vou pregar. Isso ela me procurou, acho que foi na sexta-feira, né, Raíssa? Cadê a Raíssa? Foi na sexta-feira. Aí eu falei: não sei. E só veio a palavra hoje de manhã, eu falei: glória a Deus, porque eu falei: Senhor, o que eu vou pregar hoje? Você não sabe, pastor, tem os seus problemas também. E Deus me trouxe algo no coração com relação à honra. E muitas pessoas confundem honra com bajulação. Honra tem a ver com você colocar a pessoa numa posição que é dela mesmo, que é aquilo que ela é. Mas a bajulação tem a ver com você fazer algo só para constar, só para passar aquele momento. Mas a honra, ela tem sempre um custo. Fala assim: a honra tem sempre um custo. Não existe honra sem sacrifício. Eu falo assim: não existe honra sem sacrifício. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 1. Eu quero contar a história de uma mulher que honrou muito. Marcos, capítulo 14, versículo 1. Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Hoje nós... é o dia da ceia, ceia do Senhor, é o dia que nós lembramos da morte dele, é o dia que toda vez que nós ceiamos, nós lembramos do que ele fez, da obra. E o interessante é que essa mulher é a irmã de Lázaro, a irmã de Marta. No capítulo 10 de João, diz lá que ela se sentou para assistir, para ouvir os ensinamentos de Jesus. Se me engano, no versículo 11 de João, no capítulo 11 de João, ela estava chorando aos pés de Jesus. Mas no versículo 12 de João também fala desse texto, que ela estava aos pés, derramando o vaso de alabastro. E aí, o interessante dessa história é que tem todo o entorno de Jesus. Tinha os fariseus que queriam matar Jesus, que estavam sempre se preparando para aprontar alguma coisa com ele. Estavam sempre acompanhando Jesus. Mas eles não queriam que fosse lá. Queria que fosse no local para não ter tumulto. Tinha os discípulos que estavam com Jesus. E tinha Maria. Marta também devia estar. Lázaro também, que tinha sido ressuscitado. Então estavam todas as pessoas que costumavam andar com Jesus. Os discípulos ocasionais, todos estavam lá. E todos deram uma resposta diante dessa situação. E o interessante é que Maria, ela sempre escolheu estar aos pés de Jesus. Eu gosto daquela música que ela fala que aos pés de Jesus é o lugar mais alto que você pode estar. Aos pés do Senhor. Que quando você está aos pés dele, é o melhor lugar que você pode estar. É aos pés do Senhor. E aquela mulher, Maria, ela derramou tudo aquilo que ela tinha. Ela derramou em Jesus. Aí você fala assim, mas espera aí. A gente não tem o costume de guardar algo assim. É que você não conhece muito da tradição judaica. Uma moça, quando depois que ela já sabia, já se tornava moça, ela começava a menstruar, ela começava a guardar dinheiro para o casamento dela. Porque esse nardo puro que ela ia utilizar no casamento dela, ia ser usado para ela, para o casamento dela. E ela guardou aquilo. Ela foi guardando. E a palavra do Senhor diz que daria mais para trocar por 300 denários. Então poderia ser 365 denários. Porque um denário correspondia ao salário de um trabalhador normal por dia. Então era mais ou menos o salário de um ano inteiro. 300 denários. Tirando as férias, vai, vamos colocar o seu salário do ano inteiro. E essa mulher, ela tinha tanto o coração voltado para o Senhor, que ela não estava preocupada com o que os outros iam dizer. Ela simplesmente ela estava preocupada com o que Jesus ia sentir. Qual era a reação do Senhor diante disso? E isso mostra um coração voltado para o Senhor. Por quê? Porque ela não estava preocupada com o que os outros iam falar. Pessoas são preocupadas com o que os outros falam, elas nunca vão se entregar totalmente para o Senhor. Elas sempre vão estar preocupadas com o que as outras pessoas vão falar. Mas acontece que Jesus, como exemplo, ele nunca ficou preocupado com o que os outros iam falar. Jesus, ele sempre estava preocupado com o que o Pai ia achar. Jesus, por exemplo, entrou na casa de um fariseu chamado Simão, e Simão não deu água para limpar os pés, nem as mãos, nem para lavar o rosto. Simão não deu um ósculo santo. Simão não o tratou como deveria, numa outra passagem. Não foi esse Simão, era outro. Não o tratou como deveria. E Jesus, lá na casa do Simão, confrontou Simão. Então Jesus não tinha esse negócio de politicamente correto. Ah, o que os outros vão pensar? O que os outros vão achar? Jesus não tinha isso. E se nós temos isso, nós já estamos fora do padrão cristão. Fala assim, nós estamos fora. Quer dizer, eu espero que você não esteja fora. Eu espero que você seja como Cristo. Não está muito preocupado com o que os outros vão achar. Está preocupado com o que Deus vai achar. Porque se você for preocupado com o que os outros vão achar, você vai ser refém do mundo, do que as outras pessoas dizem. Você nunca vai ser autêntico, nunca vai ser sincero. Aleluia, glória a Deus. Chegou água para o radiador. É, eu ainda sou das antigas, o carro é com água, o radiador não é elétrico. E essa mulher, ela não estava nem aí. Porque ela tinha o coração voltado para Deus. Coração voltado para o Senhor. Uma outra característica dela é que ela tinha a vontade sempre de estar na presença do Senhor, em todo momento. E o interessante é que os discípulos, a palavra de Deus diz, que Jesus virou para eles e falou assim, não molestai ela. Ou seja, ela estava derramando em cima de Jesus e os discípulos estavam lá, e Judas liderando esse processo, que ele era o traidor, o ladrão, ele estava liderando esse processo do quê? De julgar ela, de condenar ela. Uma característica de uma pessoa que honra o Senhor é que ela não está preocupada com as perseguições, ela não vai parar o que está fazendo, ela não vai ter problema com críticas, ela simplesmente vai continuar. Meu pai tinha um ditado que eu gosto muito: os cães ladram, mas a caravana passa. Não fica ligando para os cães vão latir, é papel do cão latir. Se você conhece alguns cães na sua vida que estão latindo para você, deixa latir, não para não, continua. Davi, quando foi enfrentar Golias, quem foi a primeira pessoa que foi lá condenar ele? Quem foi? O irmão dele, Eliabe. Foi lá e falou que ele não devia estar lá, que ele era presunçoso, que era metido. E aí o que que Davi fez? Ficou lá discutindo com ele? Tenho coisa mais importante para fazer. Não vou ficar ligando porque os outros falam. Pessoas vão falar, pessoas vão invejar. Por que que os fariseus invejavam Jesus? Porque eles não faziam o que Jesus fazia. Eles não faziam as obras que Jesus fazia. Eles não pregavam como Jesus pregava. Jesus pregava de madrugada, as pessoas iam lá para assistir ele pregando. Já mesmo, imaginou? Começar um culto às 3 da manhã e estar lotado aqui, você já imaginou isso? Meu Deus do céu. Mas Jesus fazia isso. Aí os fariseus ficavam doidos, por quê? Ele fazia milagres, ele pregava. Mas até os discípulos, no caso Judas, estava lá reclamando que o quê? Que aquela mulher estava honrando Jesus. E ela estava dando uma oferta sacrificial, fala assim, sacrificial. Eu não sei se você alguma vez já deu uma oferta sacrificial. Sabe, oferta sacrificial tem a ver com, não com valor, mas o valor em si. Porque o valor para uma pessoa, para mim, R$50, é um valor bom. Mas para um mendigo, por exemplo, R$50 é uma fortuna, sim ou não? Então tudo depende de quem está dando. Então Deus está sempre olhando para nós, não o valor que você está depositando, mas sim o quanto aquilo representa para você. Por isso que honra custa. Honra tem preço, é aquilo que você dá. Toda vez que você dá um presente, aquilo te representa. Toda vez que você oferta, aquilo te representa. Se você dá sempre moeda, é aquilo que está te representando. É aquilo que você acha. Você acha que aquilo vale somente moedas, então eu vou dar moedas. Não, aquilo vale alguma coisa, então eu vou dar, porque aquilo eu sinto de dar. Quantos estão me acompanhando? Então você vai dar de acordo com aquilo que você acha que vale. Então, por exemplo, tem pessoas que elas acham que vale ir num restaurante e pagar um certo valor. Seja R$100, R$50, comprar um lanche. Mas ela não consegue dar R$5 para o reino de Deus. Então, o que que demonstra isso no mundo espiritual? Demonstra que ela valoriza o que ela come o que ela se alimenta, a vida dela, mas ela não valoriza nada o reino de Deus. Por quê? Porque aonde ela está colocando, o que ela está investindo, demonstra o quanto que ela, aquilo que é importante para ela. Quantos estão me acompanhando? Eu conheci muitas pessoas, conheci pessoas ricas, ricas assim, não tão ricas, mas classe média, alta, que uma vez nós fizemos, por exemplo, um evento, jejum, e o livro custava acho que R$15 ou R$20, e ele tinha 5 pessoas na família, ele comprou um livro para todo mundo. Mas na casa dele não faltava nada. Só que ninguém ia ler o livro, porque é que nem cachorro com vários donos. Vai passar fome, vai ou não vai? Ninguém lê. Porque acha que está com outro, não. E o livro era para cada um comprar. Porque era para cada um ler, comer. Ou seja, para as coisas de Deus, eu não invisto nada. Mas para as coisas, para as minhas coisas, eu invisto tudo. Não falta pizza, não falta carne, não falta nada na minha casa. Quando está me acompanhando. Mas essa mulher, ela não tinha esse problema. Maria não tinha. Maria, ela tinha um coração voltado para o Senhor. Ela tinha um coração que se doava para o Senhor. E oferta sacrificial, Deus sempre honra. Contar uma história que eu ouvi, muito engraçada. No interior, acho que da Paraíba, se não me engano, no interior do, era numa cidade, de um estado do Nordeste, eu não lembro de onde é, se era Paraíba ou Piauí. Tinha uma senhora, tinha uma igreja do interior, assim, com 40 pessoas, e o pastor tinha feito uma campanha para colocar as palavras na rádio, tem um programa de rádio, justamente para levar a palavra para outras pessoas, para, né, angariar mais, arrecadar mais, e entrou na rádio, assim como nós temos a Rádio Vinha lá em Goiânia, né, e começou a fazer esse trabalho. E aí começou a acontecer, era uma cidade interior, vivia a base de plantação e tudo mais, e teve uma seca, né, muito sol, né, ali bate muito sol realmente no Nordeste brasileiro, e aí o pessoal começou a ganhar menos, a ofertar menos, a dizimar menos também, e aí começou a ter problema e ele parou de pagar a rádio. Aí o pessoal da rádio veio, chamou ele e falou: pastor, olha, é o seguinte, se o senhor não pagar a próxima aqui, a gente vai cortar, porque vocês estão devendo já 3 já. 3 meses vocês não estão pagando. Aí o pastor chegou no culto de domingo, falou: irmãos, a gente precisa fazer um sacrifício. Os irmãos precisam, né, me ajudar aqui, porque senão a gente vai parar essa obra, e essa obra não pode parar, é para levar, assim como também nós fazemos a oferta das missões, tudo mais, não pode parar a obra. E aí o que, que aconteceu? Pessoal, aí tem um casal, né, um casal de meeiros é aquela pessoa que ela pega metade da terra, 50% do que ela colher, ela dá para a pessoa que é dona da terra, e 50% fica com ela. E tinha esse casal e eles andavam 6 quilômetros a pé para ir para a cidade, para ir para a igreja, para o prédio da igreja, e 6 quilômetros para voltar. E aí eles voltaram para casa e a dona ficou, eu esqueci o nome dela, ficou toda encafifada: não, isso não pode acontecer, não pode acontecer. Ela chegou em casa: marido, a gente tem que dar alguma coisa, a gente não tem nada, amor, não sei o quê, papapá. Aí ela entrou no galinheiro, olhou lá, tinha um galo gordo. Era o que eles tinham. Falou: amor, eu vou dar o galo para o pastor. Vou dar o galo para a igreja, vou ofertar aquilo que a gente tem. É o que a gente tem. Mas ela ficou incomodada com aquilo. Ela falou assim: não, eu tenho que dar alguma coisa. E ela foi lá e deu o galo. Chegou, andou na segunda-feira 6 quilômetros com o galo na mão. Chegou lá, levou, tocou na casa do pastor. O pastor abriu a porta e viu a mulher com o galo. Imagina. O pastor pensando numa oferta e vem um galo. Mas para ela era o melhor galo. E o pastor recebeu o galo, assim com aquela cara, meio aquela sorriso amarelo, né? O que eu vou fazer com isso aqui? Aí falou assim: olha, não dá nem para fazer um caldo dele. Vou rifar? Não, rifar. Ele não queria rifar, porque ele achava que rifa é coisa do mundo, então ele não queria rifar. Aí o que ele fez? Ele mandou uma mensagem para todo mundo, assim, que ele conhecia pela internet, falando: olha, nós estamos passando uma situação difícil. E uma senhora, você vê o coração dessa mulher, ela deu aquilo que ela tinha, o galo, e alguns pastores receberam essa mensagem, falando do que ia fechar, ou eu não ia ter mais o negócio da rádio e tudo mais. Aí o que aconteceu? Alguns pastores ficaram sabendo. E eles começaram a se indignar também, falando: peraí, nós temos que ajudar. O pessoal lá não tem condição. E foi para o culto lá, chegou lá: irmãos, a gente tem que ajudar. Aí os irmãos já investiram e já ligaram no dia seguinte, no outro domingo, e falaram assim: pastor, nós fizemos uma oferta aqui, nós arrecadamos, você vai poder já ter pago a rádio durante 2 anos. 2 anos. Contou a história da mulher do galo. Fala: mulher do galo. Aí, outro pastor também foi lá e pregou. Falou do caso da mulher do galo. Aí, chegaram e falaram assim: não, peraí, essa mulher aí, ela tem uma terra? Peraí. Juntaram os empresários e falaram: vamos comprar a terra para ela. Foram lá e compraram a terra para ela. Aí outro pastor pregou, também ficou indignado, falou: peraí, não sei o quê, como é assim vai parar esse ministério? Não, foi lá, pregou, outro empresário chegou e falou assim, chegou um engenheiro, falou assim: peraí, como é que é essa terra aí? Eu vou ajudar essa terra a ficar muito melhor para ela poder plantar tudo. E foi lá e trabalhou a terra. Você sabe que a terra, ela tem que ser trabalhada, tem muitas coisas que pode jogar na terra para ela ficar boa. O Embrapa faz muito isso, né? Muito bem. Beleza. Aí passou outro pastor, foi lá, orou. Um empresário ficou sabendo, falou assim: peraí, como é que é a casa da dona... acho que é Estela o nome dela. Como é que é a casa da dona Estela? Ah, é muito simples, não tem quase nada. Não, vou mobiliar a casa dela. Aí passou um tempo, outro pastor pregou também. Daqui a pouco chegou e falou assim: peraí, como é que é a casa dela? Ah, a casa dela é bem caidinha assim. Não, manda derrubar tudo que eu vou fazer uma nova para ela. Moral da história: a sua oferta nunca volta vazia. Deus não fica devendo nada para ninguém. Nada. E essa mulher, ou seja, teve a vida totalmente transformada. E ela só deu um galo. Fala: ela só deu um galo. Mas ela deu o que ela tinha. Por que eu estou falando isso, irmãos? Essa ministração toda. É porque uma coisa que me confronta muito e me indigna muito é quando nós temos pessoas aqui que têm condições e pessoas que também não têm condições, mas elas não investem nada no reino de Deus. E isso não pode acontecer com um filho de Deus. Um filho de Deus não pode não dizimar. Um filho de Deus não pode ofertar. Um filho de Deus tem que ter o mesmo coração de Deus. Quero falar sobre esse telão aqui. Esse telão, nós fizemos um apanhado. Fala: pessoal, antes da gente começar, quem vai querer investir no telão? E várias pessoas colocaram. Eu falei: olha, com o que a gente vai receber, as pessoas se comprometeram, vai dar, beleza, ok. Beleza, vamos começar. Taquei meu cartão, taquei o cartão da igreja, e seja agora o que Deus vai querer, Ele vai querer, em nome de Jesus. Mas, óbvio, eu estava sabendo que os irmãos deram a sua palavra, eu estou tranquilo, amém? Confio nos irmãos. Mas, no culto passado, eu cheguei, eu estava assim, sabe quando você ganhou um presente, mas estava faltando algo? O que estava faltando? Eu olhei para esse telão e ele estava muito quadrado. Os irmãos lembram que eu falei que estava quadrado? Mas não sei se você percebeu que ele aumentou? Sim. Por que ele aumentou? Porque um irmão ouviu o que eu falei. No final do culto ele me procurou. Falou: pastor, quanto precisa para completar, para aumentar o tamanho do telão? Eu falei: eu creio que tanto, porque custa tanto cada placa, papapá. Falei: então pode fazer. E agora você está aqui assistindo um telão, porque alguém falou assim: não, peraí, isso aqui não vai ficar assim. É quando você vê que Deus está no negócio. Quantos estão me acompanhando? Por quê? Tudo que a gente faz, nós fazemos por um motivo. Agora, por exemplo, nós vamos poder ter cultos de manhã por conta do telão. Porque antes, se a gente tivesse que ter culto e passar alguma coisa, tinha que colocar uma cortina aqui. Tinha ou não tinha? Por causa da claridade que entra aqui de manhã. Mas agora, graças ao telão, e graças mais ainda, claro, sempre ao Senhor, a gente pode ter, e ao crescimento da igreja. Quantos estão me acompanhando? Meu sonho é ter 2 cultos por dia. Tem igrejas que têm 5 cultos. Mas o meu hoje é ter 2. Mas para isso, precisamos do quê? De investimento. Precisamos de pessoas que entendem e valorizam a palavra de Deus. Para elas estarem nos cultos, para nós entendermos: opa, agora nós podemos multiplicar o culto. Os irmãos estão entendendo? Porque é a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus não está sendo estabelecida, nós temos que ver se na nossa vida tem algo que está contrário à palavra de Deus. Se eu estou com o mesmo coração de Maria ou se eu estou com o coração de Judas. Maria, como é que ela fica, Maria? Eu dou tudo. E Judas, como é que é? Eu não dou nada. Pelo contrário, me dão para eu trair Jesus. Sabe, nós vamos ter uma oferta das missões. Na verdade, essa ministração toda é por causa disso. Nós vamos ter uma oferta das missões. Tem pessoas que dependem daquilo que a gente investe. Pessoas que estão do outro lado do planeta, em condições que nós não imaginamos, que nós nunca vamos saber. E nem vamos querer saber. Mas, aquilo que você investe, daquilo que você ganha, você pode abençoar. E sabe, a maior característica de um filho de Deus é que ele é abençoador. O mundo ensina o quê? Vem a mim. É vale isso, é vale aquilo. Mas no reino de Deus, o que, que é? Investe. No reino de Deus, dá. Porque dar é melhor do que receber. Então eu quero te falar algo. Que você tenha no seu coração algo, assim, marca isso. Que eu e você precisamos, não é que nós precisamos ser generosos. Porque quando você é generoso, Deus pode contar com você e Ele dá mais ainda para você investir no reino dEle. Ele sabe que Ele pode contar com você. E isso é uma característica de um filho de Deus. É a característica daquele que chega alguém na casa e ele fala assim, peraí, vou colocar mais água, tem mais aqui, porque tem o coração de dar, tem o coração de não faltar nada. Eu lembro da avó da minha esposa, que coração que ela tinha, uma mulher católica, temente a Deus, chegava alguém na porta com fome, tinha acabado o arroz, ela perguntava, você espera aí que eu vou fazer o arroz? Eu não tinha esse coração, mas ela tinha. Chegava alguém na porta, espera aí que eu vou fazer para você. Sabe, aqui no texto, Jesus fala dos pobres. E muitas pessoas têm o pensamento equivocado que quando eu ajudo os pobres, eu estou agradando a Deus. Ou para eu obter a salvação, os católicos muitas vezes pensam assim, de que para eu chegar para o céu, eu tenho que fazer boas obras. Não, agora que eu estou salvo e eu vou para o céu, eu vou fazer as boas obras. É diferente. Não é uma troca, quantos estão me entendendo? Agora que eu sou filho de Deus, agora que o Espírito Santo habita dentro de mim, agora sim eu vou fazer as obras. Agora, porque eu não vou fazer porque depende a salvação, depende de nada. Não, eu vou fazer porque agora habita o Espírito Santo dentro de mim e eu sou nova criatura. E o desejo de Deus é que eu seja generoso. E aí o desejo de Deus é que você seja igual a Ele. Generoso. Essa palavra aqui é para que você tenha o coração de ser generoso. Em todas as áreas. Sabe, às vezes é o tempo seu. Você pode dar o seu tempo de você estar com alguém junto, de você estar falando de Deus para ela. Você está doando o seu tempo. Os irmãos estão me acompanhando? Pode ser comida, pode ser alguma coisa, mas você está dando. Porque dar é melhor que receber. E sabe o que é interessante? Vou chamar a equipe de louvor. Maria, Jesus disse o quê? Ele falou o seguinte: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Sabe o que significa a memória sua? Significa que ela vai ser lembrada sempre pelo que ela fez. E olha eu pregando aqui 2000 anos depois, pelo que ela fez. Quero contar a história de um homem de Deus, chamado David Livingstone. Ele foi um missionário escocês que, idos de 1800, e ele foi missionário na África. Foi missionário na África. E ele deu a sua vida lá na África. Ele se doou. Ele deu a sua vida como sacrifício. Ele morreu lá. E quando ele morreu, e antes de morrer, ele já tinha recebido honrarias em Londres, na Inglaterra, né, tudo mais. Recebia donativos para continuar o ministério lá. E ele pegava o dinheiro que ele recebia e investia tudo lá, porque ele era mordomo fiel e estava lá. E aí, quando ele morreu, os ingleses falavam assim: traz o corpo dele, né? Pediram para trazer o corpo dele, porque ele conhecia a rainha conhecia ele, ele era muito influente. Só que os africanos, os discípulos deles falaram assim: vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele vai ficar aqui. Abriram o peito dele, tiraram o coração e enterraram na África. E lá na África, e lá na abadia de Westminster, onde duques, reis foram enterrados, David Livingstone foi enterrado, o corpo dele foi lá, mas o coração dele foi enterrado lá, e fizeram um memorial lá na África para ele. O corpo dele pode ir para lá, mas o coração dele era daqui. Ele foi lembrado, até hoje ele é lembrado por causa disso. Eu quero te perguntar, você vai ser lembrado por o quê? Vão lembrar de você que você era uma pessoa que se debruçava aos pés do Senhor, uma pessoa que investia a sua vida no reino de Deus, ou vão lembrar só que você era um empresário, um trabalhador? O que que vão lembrar de você? Vão lembrar, seus filhos vão lembrar de você com o joelho dobrado, que te viam orando, ou só que você estava assistindo a Netflix? Meu pai assistia a Netflix. O que que vai estar escrito na lápide? Meu pai só ficava jogando. Meu pai só ficava assistindo futebol. Minha mãe só ficava, sei lá, fazendo comida. Ou vão lembrar que eu vi a minha mãe falando de Jesus para outras pessoas. Eu vi a minha mãe levando o evangelho para outras pessoas. Do que você vai ser lembrado? O que vai estar escrito na sua lápide? Essa é a questão. Porque é isso que importa. Lembra? Você veio do pó e para o pó você vai voltar. Mas aqui você vai deixar. E toda vez que você honra o Senhor, toda vez que você honra o Senhor, o seu nome sempre vai ser lembrado. Todos os homens de Deus, pega todos os homens de Deus na Bíblia, todos eles que honraram o Senhor, todos eles têm o seu nome lembrado. Você não lembra de Penina. Penina não gerou nada, mas você lembra de Ana. Ana gerou Samuel e entregou Samuel. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, a sua vida não é para ganhar dinheiro e pagar conta, querido. Isso aí é só para a gente sobreviver aqui. Esse não é o seu alvo, nem o meu alvo. Nós somos mordomos. Mordomos fiéis. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Você não sabe quanto tempo eu e você temos de vida. Mas enquanto nós estivermos aqui, o que que nós vamos fazer? O que que nós vamos deixar marcado para as pessoas? O que que as pessoas vão lembrar de nós? Vão lembrar que nós éramos somente executivos, trabalhadores, que a gente não matava, não roubava, não se prostituía, não cheirava, não se drogava, não fumava, não bebia. O que a gente vai se lembrar? Só isso. Ou vão lembrar: olha, naquela noite você passou comigo, você estava comigo, você falou de Jesus para mim, você orou por mim, eu lembro de você. Eu nunca vou esquecer disso. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim naquele dia. É isso que Deus deseja de nós. Que nós marquemos a nossa geração. Que nós sejamos como David Livingstone. Que nós sejamos como Maria. Que nós derramamos o que nós temos aos pés do Senhor, que é o lugar mais alto que a gente pode estar. Hoje é um dia de ceia. É o dia de lembrar da morte dele e honrar ele. Muitas vezes a gente está tomando o suquinho de uva, o pãozinho, mas aquilo virou algo só para constar. A questão é lembrar da morte, que Ele morreu por nós, naquela cruz, para que o nome dEle não seja esquecido. Que nós, Ele morreu na cruz para nós levarmos o Evangelho para outras pessoas, as boas novas. Quantos estão me acompanhando? Nós somos chamados para isso, levarmos as boas novas. Aqueles que carregam aqui no peito a presença do Senhor, aleluia, o próprio Espírito Santo. Aleluia. Hoje é um dia especial, é o dia de ceia, é o dia para nós honrarmos o nome dEle, não com palavras, mas com atitudes, com aquilo que a gente faz. Sabe, eu e você, diante do Senhor e diante das pessoas, não adianta a gente falar nada, o que importa são as nossas atitudes. Não adianta você falar que você ama a sua esposa se as suas atitudes são contrárias. Não adianta você falar que você ama o seu filho se você não investe, se você não ajuda ele, se você não trabalha na vida dele, se você não pega no pé dele, você não ama ele. Você não pode falar que você ama a sua esposa se você não morre por ela. Precisa morrer, precisa investir. E a mesma coisa com Jesus. Jesus, Ele mudou ou não mudou a sua vida? Se Ele mudou, honra Ele. Honra Ele com seu tempo, honra Ele com sua família, honra Ele com seus bens, honra Ele com tudo que você tem. Porque na verdade, tudo que você tem é por causa dEle. Foi Ele que te deu. Mas se você entende que foi você que conquistou, sem problemas, não precisa honrar. Mas se você entende que foi Ele que deu, fala assim: peraí, foi Ele que me deu. E se Ele me deu, eu preciso devolver, eu preciso investir, eu preciso ajudar. Todos os lugares que você for, seja generoso. Vai lavar um carro, deixa um valor para alguém, deixa uma gorjeta. Seja generoso. Seja generoso em todos os lugares, porque você nasceu para ser generoso, para você marcar as pessoas. E aí quando você vê, daqui a pouco você está recebendo as coisas, você fala assim: meu Deus, eu estava aqui, falei do telão, e antes do telão, eu já estava, antes de começar o negócio, eu já tinha até esquecido de falar do telão. Veio uma moça me procurar, e a moça falou assim: pastor, eu estou dando uma oferta sacrificial, e eu sei que ela precisa, e o que ela deu. A hora que eu recebi aquilo, eu falei: Deus está nisso. Aí nós continuamos, e aí até ampliou aqui. Sabe por quê? Porque quando Deus vê isso, Ele não fica quieto. Ele vai abençoar. Ele vai manifestar. Então hoje vocês estão experimentando algo que muitos irmãos, inclusive vocês, investiram e vão continuar investindo. Mas não tem só isso. Sempre vai ter alguma coisa, porque nós não nascemos para nós. Nós nascemos para Ele, para fazer as coisas para Ele. Lembre-se, não fiquem ansiosos por essas coisas, mas buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas, as coisas que o mundo busca, essas vão ser acrescentadas para você. Sabe, que hoje seja um divisor de águas nessa igreja, um divisor de águas de investimento, de coração para servir, de ver alguma coisa errada e falar assim: eu quero estar aqui ajudando. Pastor, o que precisa para isso daqui? Pastor, o que precisa? Eu quero ter ótimo problema de ter aqui cheio. Daqui a pouco a gente aluga ou compra o prédio da frente. Está ficando muito bonito. Eu já estou olhando para o prédio da frente. Quem sabe o dono um dia senta, está sentado aqui, e aí fala assim: pastor, senti de dar o prédio para vocês. Sabe por quê? O meu Deus, o seu Deus, Ele é muito grande. Ele é muito poderoso. E as circunstâncias não são nada perto do Deus que você tem. E saiba de uma coisa: Ele te ama muito. Não importa o quanto você pisa na bola, Ele continua te amando. Ele pode te disciplinar, mas Ele vai continuar te amando para sempre. Não importa. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Os elementos da ceia podem ser distribuídos. Enquanto isso, nós cantamos. Pode apagar as luzes, por favor. Enquanto isso, vamos louvar. Cristo.
Rei dos reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade.